Pronto, eu proponho então que dessemos início à audição. Em nome e representando aqui a Comissão de Educação, agradeço a disponibilidade do CNIP para estar aqui presente. As audições que nós temos vindo a fazer, e isto insere-se num conjunto de audições que a Comissão de Educação está a fazer, é no seguimento de uma resolução da Assembleia da República sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Contactamos um conjunto de entidades coletivas e individuais também para virem aqui dar a sua reflexão e dar também a sua opinião e o seu contributo. Está connosco a deputada Nilza de Sena, do PSD, e o meu nome é Diana Ferreira, sou relatora do conjunto de relatórios que saírem destas audições e sou também, irei intervir também em nome do grupo parlamentar do PCP. Nós propunhamos também, no seguimento do que foi enviado no e-mail, penso eu, propunhamos que o método de trabalho fosse numa intervenção inicial com um tempo máximo até 15 minutos do CNIP, depois que os grupos parlamentares que estivessem presentes intervissem num tempo máximo de 4 a 5 minutos e que depois novamente o CNIP, em resposta a questões colocadas ou querendo aprofundar mais algum tema, interviesse novamente num tempo máximo também de 15 minutos. Embora estejamos cá poucos grupos parlamentares e como a tarde hoje está bastante preenchida de um ponto de vista de audições até às 6, faz-se o apelo de que sejam cumpridos rigorosamente os tempos que foram pedidos. Tá bom? Muito obrigada. Passava então a palavra ao CNIP. Peço desculpa antes, só para informar que está em representação do CNIP a professora doutora Isabel Gregório, doutora Isabel Gregório, António Parente e Luís Garcês.
Muito boa tarde, desde já o nosso muito obrigado pelo facto de nos ter convidado a participar neste debate sobre a questão da natalidade no nosso país. Nós, após uma breve análise do documento, ao qual eu fiz algumas impressões de parte do documento, consideramos que ele está muito bem contextualizado, está efetuada uma análise bastante aprofundada do meu ponto de vista, apesar de não ter lido na profundidade, porque não dispus de tempo suficiente para poder fazer uma análise mais profunda. No que concerne, e indiretamente ao tema, no que concerne ao eixo político, que é aqui referido num trabalho, nós consideramos que a Confederação Nacional Independente de Pais não deve emitir qualquer opinião. Consideramos que é positivo o facto dos partidos políticos, da Assembleia da República e de existir uma comissão que está preocupada com a questão da natalidade, que quando chegarmos a 2060, não sei como nós poderemos ser sustentáveis com tão poucos jovens e crianças e tão grande número de pessoas idosas. No que concerne à parte do eixo da justiça fiscal, é aqui referido a redução da taxa de IRS para o primeiro filho e segundo filho. Aquilo que nós consideramos, e já estivemos a falar há pouco sobre essa matéria, as famílias que já têm alguns benefícios fiscais continuam a ter benefícios fiscais, não os perdem. Agora, a classe média baixa e a classe média, eu falo por experiência própria, que tenho 3 filhos e não tenho nenhum tipo de benefícios fiscais, nomeadamente no que concerne ao IRS. Não interessa eu ter 10 filhos ou ter um filho, pago exatamente o mesmo, e como eu, existem muitas famílias que se encontram nesta situação. Ou seja, no que concerne às deduções da coleta de IRS, nós consideramos muito importante que cada filho conta, porque nós temos que zelar pela educação, pelo desenvolvimento dos nossos filhos e educantes para que eles se tornem cidadãos completos. No que se refere às alterações do IMI, nós temos algumas dúvidas se esta medida poderá ter algum impacto real no poder de compra dessas mesmas famílias, que vá se traduzir num aumento da natalidade. No que concerne ao eixo da mais harmonização responsável trabalho e família, da análise que nós fizemos, estamos totalmente de acordo com a proposta da Comissão, portanto, nos variados pontos. Gostaria também de dar a palavra ao António Parente, também para fazer algum desenvolvimento, para agilizar o timing que temos. Portanto,
alguma das coisas que nos... Boa tarde, antes de mais, a todos, como é lógico. Alguma das coisas que nos preocupa, um pouco relacionadas com esta questão da natalidade, é que, por vezes, os pais encarregados de educação não têm, da parte da entidade patronal, disponibilidade para que eles possam ir acompanhar os filhos nas reuniões na escola, em tudo o que é necessário na escola. Eu acho que também aí devia de ser feito algum trabalho no sentido dos pais encarregados de educação poderem ter disponibilidade para acompanhar os filhos nas escolas. Eu, sendo uma pessoa do interior norte, mas do interior, tanto ao ser norte como centro como sul, além da questão da natalidade, que é um problema geral do país inteiro, também julgamos que devia de ser acompanhado por medidas que ajudassem à fixação das pessoas no interior, porque se no litoral e nas grandes cidades se nota e muito a questão da diminuição da natalidade e do envelhecimento da população, no interior, além de termos esse grave problema, temos também o problema do despovoamento. Cada vez há mais pessoas idosas, cada vez há aldeias a fechar, é esse mesmo termo, porque não existe população lá, e eu acho que acompanhando este trabalho que vai ser feito, e esperamos que tenha bons frutos para incentivar a natalidade, também deveria de ser feito algum trabalho no sentido da fixação das pessoas no interior. Também julgamos que devia-se aprofundar a questão dos nascimentos prematuros, porque existem hoje em dia muitos nascimentos prematuros e talvez devesse o acompanhamento ter um tratamento diferenciado dos nascimentos normais, porque um nascimento prematuro obriga que as pessoas estejam mais tempo em casa, que façam um acompanhamento mais aprofundado. É importante aquela questão que colocam dos benefícios fiscais às empresas que criem postos de trabalho para mulheres e grávidas, porque sabemos que, embora seja proibido por lei haver alguma dificuldade em criar postos de trabalho em pessoas grávidas, sabemos que infelizmente ainda há empresas que colocam isso como um obstáculo à admissão de um trabalhador, e julgamos que esse também devia ser um trabalho que devia ser aprofundado. E essencialmente é isso que nós estamos a dizer, para não estarmos a perder muito mais tempo, porque estamos bem dentro do tempo. Não sei se aqui o Luís Garcês quer dizer alguma coisa.
Ora, boa tarde, obrigado pela oportunidade. O documento que nos foi facultado, creio que está muito bem elaborado e com preocupações importantes, assim haja vontade política de as concretizar. Eu só, para adiantar mais algo que meus colegas disseram, julgo que seria importante descentralizar, e ao fim e ao cabo muitas das coisas têm a ver com isso, descentralizar o apoio que é dado às famílias com filhos, procurando envolver toda a comunidade local. Isto é, descentralizar a decisão e os apoios, elevando-os até à comunidade que tem um conhecimento mais concreto das situações e que podem mais rapidamente ajudar, nomeadamente a questão dos ATEs. Era importante, e que faz parte do documento, mas acho que é importante permitir que os ATEs trabalhem com horários alargados e que deem apoio às famílias, que infelizmente pais e mães têm que trabalhar para conseguir ter um ordenado em casa, e para dar essa educação às crianças que pretendemos que seja uma geração que nos substitua, é preciso também terem exemplos de civismo e de solidariedade, mas é preciso que os pais tenham condições. Portanto, a questão dos ATEs poderem funcionar e terem apoios locais para não ser a carga só em cima dos pais, o que seria também uma forma de ajudar as pessoas não terem medo de encarar a família como um todo, como uma sociedade e como um exemplo da restante sociedade política. E julgo que não tenho mais...
Agora, aprofundando mais o tema de harmonização responsável ao trabalho e família já tem sido uma luta da longa data no que concerne aos manuais escolares, a pouca durabilidade dos manuais escolares, que transforma-se todos os anos letivos numa ginástica orçamental das famílias para quem tem mais do que um filho, que tem, em alguns casos, tem poucos anos de diferença, e que se os manuais escolares fossem reutilizáveis, eles poderiam passar para o filho mais novo, ou para o primo, ou para o vizinho, e, portanto, haver uma economia de escala para as famílias. Há também a questão dos transportes escolares, que nós a cada dia mais, até bem pouco tempo, até os alunos que andavam nas universidades tinham um passe escolar com alguns descontos, até esses descontos foram, quase que terminaram. E, portanto, nas grandes cidades nós não sentimos uma grande dificuldade, porque quem tem mais de que dois filhos a estudar fora da sua zona de residência, até em virtude, por causa dos cursos, quando entram no ensino secundário, o orçamento familiar acaba por ser muito curto para conseguir colmatar as despesas de transporte, que depois acresce a esse fato as despesas de alimentação, porque se não estão a estudar perto da sua zona de residência, têm que ter sempre refeições fora de casa, portanto, e poderão ter algumas dificuldades na continuidade dos estudos dos seus filhos e educandos. E, portanto, nós consideramos que o passe escolar, o dito passe escolar, deveria voltar a existir nas escolas. E também as atividades extracurriculares para os alunos do primeiro ciclo, que cada vez mais estão a ser formatadas, não para ser uma atividade extracurricular, é aquilo que nós temos, como pais, temos sentido no terreno, que está a deixar de ter a sua componente lúdica, ou seja, para o crescimento no seu todo da criança, para ser mais uma disciplina que as crianças têm. E, portanto, as crianças têm o direito a ser crianças e, portanto, essas atividades extracurriculares deveriam ter sempre uma premissa de ser lúdica, ser uma atividade lúdica para o seu desenvolvimento no seu todo como criança. E, portanto, consideramos que as atividades extracurriculares deveriam ser mantidas e, neste momento, mais não me apraz dizer.
Muito obrigada. Passaria então, de seguida, a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD.
Muito obrigada, muito boa tarde. Eu começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por agradecer, desde logo, este agendamento para uma sexta-feira que todos sabemos que já começa a ser complicada com o período natalício, mas, de facto, nós temos uma preocupação premente com este tema e achámos, e o PSD em particular, porque é proponente desta resolução, foi quem fez o convite ao professor Joaquim Azevedo para elaborar o relatório, que agradecemos que tenha sido bem lido e, sobretudo, bem apreciado pelos senhores, e temos esta preocupação no sentido de considerar que este é um problema estruturante no país, não é exclusivamente português, toda a Europa enfrenta grandes dificuldades do ponto de vista demográfico, que não são sequer um problema recente, vêm desde a década de 50 do século passado, mas agravando-se continuadamente e de uma forma, se quiserem, eu diria, completamente com alguma dimensão de perplexidade face àquilo que poderá acontecer se não procurarmos também caminhos que invertam um pouco esta tendência. E, na realidade, nós não quisemos fazer isto aqui à porta fechada, no trabalho parlamentar normal entre os partidos, e convocámos um conjunto de entidades que nos ajudem, em certa medida, a pensar, mais pessoas a pensar, provavelmente reverterá no sentido de haver mais ideias, de pensar este tema. Nós sabemos que há justificações multifatoriais para justificar o facto de muitos casais não quererem ter filhos. E, legitimamente, muitos não os têm porque não querem, mas também muitos não os têm porque não podem. E é para aqueles que não podem que nós queremos, eventualmente, permitir que o possam ter, num quadro temporal mais próximo. Nós sabemos que, num estudo recente, ficámos a saber que dentro da realidade portuguesa, em cada 10 mulheres, apenas 0,8, não chega a uma, abaixo dos 50 anos, não tem filhos. Ou seja, quase todas as mulheres abaixo de 50 anos têm filhos, é muito pequena a margem de mulheres que não os têm, mas a verdade é que se vulgarizou um conjunto de famílias de um filho único. E isso também traduz uma tendência. Em primeiro lugar, a tendência de não renovação geracional, que já não renovamos desde o decénio de 80, e em segundo lugar, uma cultura que se instala quando apenas temos as famílias se tipificam por apenas uma criança, que traduz depois um conjunto de outras questões aqui associadas. Nós gostaríamos, sem diminuir aquilo que são as questões de natureza prestacional, porque sabemos que os apoios e as prestações sociais são importantes, são uma componente importante para incentivar os casais a ter filhos, sabemos também que não é condição única, nem é condição que solucione propriamente o problema, porque nós temos outros países que enfrentaram esta realidade com mais meios do que nós alguma vez o fizemos, nomeadamente a França é um caso paradigmático, é a única até no quadro europeu que conseguiu repor essa renovação de gerações. Também depois aqui não tenho tempo para dizer, mas também sabemos que há aqui uma questão que tem a ver também com a imigração e, portanto, não temos agora tempo para aflorar isso, mas sabemos, por exemplo, que no caso da Alemanha, esses incentivos, essas prestações sociais não foram suficientes e, portanto, não surtiram qualquer efeito. Apesar de haver incentivo financeiro, não resultou. As senhoras alemãs iam para casa, recebiam uma prestação social e depois diziam, olha, afinal não consegui engravidar ao fim do ano, receberam aquele montante todo e ficaram em casa e, portanto, acabou. Portanto, há aqui um conjunto de questões que são outras. O que é que nos apraz aqui e gostávamos que fosse o vosso contributo? Em primeiro lugar, que pudessem concretizar, de acordo com a experiência que têm, da vossa vivência diária, E sobretudo porque também têm a experiência prática das dificuldades que os pais vivem dentro da comunidade escolar, que medidas é que nós devemos entender como prioritárias nesta matéria? E depois, concluindo, senhora deputada, e depois dizer que nós tivemos aqui há dias a FNE, um sindicato, que nos trouxe uma ideia que me parece interessante e que se calhar vai ao encontro também de um pouco da vossa experiência, que era uma das medidas permitir aos pais que estão mais envolvidos na comunidade escolar terem mais flexibilidade de horários, eventualmente uma redução, mas especificamente uma grande flexibilidade de horários. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso e, se puderem objetivar algumas medidas que considerem prioritárias, agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Iria então, de seguida, intervir eu em nome do grupo parlamentar do PCP. Já consegui. E em nome do grupo parlamentar do PCP, naturalmente, cumprimentar a CNIP novamente e agradecer a disponibilidade. Dizer que para o PCP as questões que se colocam em discussão da natalidade não estão desligadas da realidade económica e social que temos hoje e que é vivida pelas famílias. E essa mesma realidade não aparece por acaso e resulta de facto dos sucessivos governos que têm implementado uma série de políticas que têm conduzido ao desastre nacional que temos hoje. Estamos a falar de uma realidade que é marcada pelo desemprego, pela precariedade e pela instabilidade laboral em muitas famílias, na grande maioria das famílias portuguesas, com baixos salários, em que há uma desregulação dos horários de trabalho, e falávamos há pouquinho aqui da questão da conciliação do acompanhamento dos filhos nas escolas, por exemplo, com as questões laborais. De facto, não se respeitam aqui os direitos de maternidade e de paternidade, aqueles que ainda restam consagrados, e faz-se aqui uma manobra de benefícios fiscais na contratação de mulheres e de mulheres grávidas, quando o que é preciso é que sejam efetivamente respeitados os direitos de maternidade e de paternidade e que as empresas não ameacem, não façam pressão sobre qualquer mulher que queira engravidar, que esteja grávida ou que esteja a amamentar. parlamentar. Isso para nós é que é de facto o ponto fundamental. Dizer também aqui que as revisões, estamos aqui a falar de questões laborais, porque para nós é um dos grandes contributos de facto para as quebras da natalidade, em que foram feitas revisões do Código do Trabalho nos últimos 10 anos, as 7 revisões, todas elas retiraram direitos aos trabalhadores. Todas elas contribuíram para a desregulação do horário de trabalho. Todas elas colocaram os pais e as mães a trabalhar até às 11 da noite, até à meia-noite, a saírem de casa quando os filhos ainda estão a dormir e a chegar a casa depois dos filhos estarem deitados. E naturalmente que isso cria aqui um afastamento muito grande no acompanhamento que pode ser feito. E cria naturalmente resistências naturais a quem queira ter filhos, que sabe que não vai ter condições financeiras e não vai ter condições sociais para educar o filho com a dignidade que é legítima que se queira fazer. Um outro fator que também gostaríamos de assinalar é aqui a questão da imigração, que tem atingido números históricos. E que estamos perante uma situação de imigração em que há um grande número de jovens a emigrar e que com isso levam também eles a possibilidade de se terem cá mais filhos, não, vão tê-los no estrangeiro com outro tipo de condições de trabalho, porque quem tem governado o país não tem garantido as condições necessárias para que os jovens de facto fiquem cá e aqui possam construir a sua vida. Dizer naturalmente que fruto de todas estas instabilidades e desta precariedade há um adiamento na decisão de se ter filhos. As mulheres e os homens são pais e mães cada vez mais tarde e com isso também dificulta a possibilidade de se ter mais do que um filho, até pela natureza biológica do ser humano. Dizer também que para o PCP aqui é fundamental também a responsabilidade do Estado, nomeadamente na garantia de uma escola pública para todos, gratuita e de qualidade. E gostaríamos de deixar também aqui a reflexão do CNIP, se não seria esse um dos passos fundamentais que até retiraria custos às famílias nas questões da educação. Falamos há pouquinho aqui dos manuais escolares. O PCP apresentou uma proposta, por exemplo, em que se defendia a gratuitidade dos manuais escolares para que de facto se cumpra a escola pública para todos e gratuita. E dizer também que nós defendemos e propusemos também recentemente uma rede estabelecida de ensino que curva as necessidades de toda a população, também no interior, e que também sobre isto e as dificuldades do interior, o despovoamento e a desertificação não estão desligadas de uma série de políticas que não estão de facto orientadas para a coesão territorial do país, nomeadamente com o encerramento de uma série de serviços públicos no interior, que tem muito mais impacto, naturalmente, fruto até de algumas características geográficas do país. Estou-me aqui a lembrar do encerramento de uma série de escolas no interior, em distritos de Guarda, de Castelo Branco, que dificulta até a própria mobilidade das crianças que, para irem para um outro local, a cerca de 10 km de distância, praticamente não têm transportes e no inverno será quase impossível, até por causa das questões climatéricas, fazer essa deslocação. Não gostaria de deixar de facto vincada aqui esta posição do PCP, que mais do que paliativos nestas questões da natalidade, o que é fundamental é que se resolvam problemas estruturais para assim se poder promover de facto a natalidade consciente e feliz. Muito obrigada e passaria a palavra naturalmente ao CNIP.
Quanto à questão dos manuais escolares, é lógico que nós, enquanto pais, gostaríamos que eles fossem gratuitos, como é lógico, não é isso, não pomos isso sequer com qualquer dúvida. E se calhar, às vezes, não seria uma medida assim tão impossível, porque se os manuais escolares tivessem um tempo de vigência muito, muito superior, com certeza que muitas das vezes, quando a ação social escolar, por exemplo, está todos os anos a comprar livros novos, responsabilizando os alunos, e isso também é uma questão de educação e também é muito importante que os alunos, cada vez mais, pais, professores e toda a comunidade escolar, ensinem os alunos a terem responsabilidade e a ser responsáveis por menores escolares que lhes são entregues. E com certeza que todo o dinheiro que se vai gastando cada vez que há mudança de manuais escolares, seria possível, iria permitir que os manuais escolares fossem entregues às crianças todas. Relativamente à questão que a senhora deputada colocou, de que a FNE tinha levantado, julgamos que seria sim uma boa opção, sem dúvida. Até porque, como eu tinha referido anteriormente, mesmo para os restantes pais que não estão ligados ao movimento associativo, muitas vezes é muito complicado terem, por exemplo, ontem foi a reunião de entrega de notas no agrupamento a que o meu filho pertence. Eu tive que sair do meu trabalho na hora do serviço, mas nem todos os pais podem, porque as entidades patronais não são para aí viradas, como é lógico. E se calhar era uma das medidas que podia ser tomada nesse sentido. Eu julgo que também seria uma bandeira que para nós pais também seria importante, que é a questão do abono de família. Porque achamos que o abono de família não devia ser um direito só das pessoas, das pessoas mais necessitadas. Eu acho que o abono de família foi instituído já há muitos anos e achamos que foi uma medida péssima terem acabado com o abono de família para muitos pais e para muitos filhos, no caso, porque eu acho que o abono de família não devia ter nada a ver com a questão de serem necessitados ou não serem necessitados, não tinha nada a ver com o escolão. Eu acho que era um direito menor ou diferenciado conforme a qualidade de vida da pessoa, mas para toda a gente.
Há aqui também a questão que o António estava a falar, a questão relativamente aos manuais escolares, a questão da própria sustentabilidade, porque nós também temos que pensar que temos que ser sustentáveis, porque eu tenho em casa, não sei quantas estantes cheias de livros que estão perfeitamente inutilizadas, me dá dó deitar fora os livros, e que isso não iria acontecer se houvesse uma política ao nível da concessão dos manuais em que eles tivessem mais durabilidade. Nós temos a plena consciência, em termos confederativos, que isto leva a um problema ainda mais profundo, que tem a ver com as próprias editoras, que é um negócio para as editoras. Mas eu acho que o nosso governo tem que pensar acima dos interesses das editoras, mas nos interesses do país. E, portanto, a questão dos manuais escolares é muito importante. Parece ser pouco, mas é muito importante. Quando as autarquias, todos os anos, nomeadamente algumas autarquias que oferecem aos alunos do primeiro ciclo os manuais escolares, todos os anos as autarquias têm que despender uma verba do seu orçamento para comprar manuais, quando eles poderiam não ser comprados e poderiam ajudar não só do primeiro ciclo, porque eles ajudam os miúdos do primeiro ciclo e algumas autarquias, mas poderiam distribuir manuais escolares para outros ciclos, alargar para outros ciclos, em vez de atribuir verbas para comprar os manuais escolares, ou seja, o próprio Estado, fazendo a extrapolação para a autarquia local, portanto o poder local, não o poder central, de poder gerir esse mesmo orçamento para distribuir esses manuais escolares para os outros ciclos, para fomentar e dando um sinal de abertura às famílias para que os filhos continuem a estudar. Quando a senhora deputada do PCP falou na questão dos desrespeitos da maternidade, as ameaças às grávidas, a revisão dos códigos de trabalho, portanto isto é um fato incontestável, portanto tendo em atenção que o nosso tecido empresarial não é composto por uma PT, por uma EDP ou por outras grandes empresas em que têm algumas políticas no que concerne a conciliar o trabalho com a família. Portanto, o nosso tecido é mais quase que familiar, o tecido empresarial de pequenas empresas e que têm uma grande dificuldade em seguir, em ir um bocadinho mais além do que aquilo que o Governo regula, nomeadamente no que concerne aos códigos de trabalho, portanto, a pressão psicológica efetuada aos pais e mães de família é efetuada de uma forma local e, portanto, é quase que impossível para um pai ou uma mãe fazer uma denúncia, porque poderá ser pressionado psicologicamente, vais fazer uma denúncia, que queres sair mais cedo para ir a uma reunião de pais, olha, se calhar não te renova o contrato, porque cada vez mais o trabalho em Portugal é precário. Eventualmente poderia passar por uma legislação em que os pais pudessem ter uma tarde ou meio-dia por mês para, para ir à escola, para falar com os professores, para saber qual está a ser o desenvolvimento da consolidação de conhecimentos do seu filho aí educando. Eu posso-vos recordar que os diretores de turma têm um dia, uma hora ou duas por semana, para falarem com os pais. E por incrível que pareça, nunca é depois das 5 da tarde. É sempre, tipo, 11 horas, entre as 11 e o meio-dia, ou entre as 10 e as 11, ou entre as 3 e as 4. Portanto, a norma é essa. Quando há as reuniões intercalares com os pais no final dos períodos letivos, é às 5 da tarde. E já fazem um grande favor aos pais em ser às 5 da tarde. E querem ir a correr para casa, portanto a reunião tem que terminar no máximo às 7 da tarde, porque eles têm que ir para casa. E, portanto, e torna-se às vezes muito difícil, nomeadamente ao movimento associativo de pais, até se fazer representar em conselhos gerais, quando os presidentes dos conselhos gerais determinam que os respectivos conselhos sejam efetuados em tempo normal de horário de trabalho. Portanto, esquecem-se que os pais estão a trabalhar em voluntariado, estão a servir, para todos os efeitos, não o seu filho ou educando, mas a servir à escola, dando o seu tempo em prol da sociedade, e isso faz com que iniba a própria atividade no movimento associativo. E era necessário que houvesse uma legislação, e eu acho que isso seria colmatado se os pais tivessem a possibilidade, devidamente justificado, devidamente legislado, para que eu trouxesse o comprovativo em que esteve na escola para ter, e teve uma reunião, mas ser-lhe dada essa possibilidade de ter meio-dia por mês para poder ir à escola. E nada me apraz mais dizer, acho que o Luís quer dizer qualquer coisa, não? Não?
Sim, posso... mais como conclusão, Sra. Deputada Nilza de Sena, é importante o trabalho que diz que o PSD está a fazer em prol deste assunto. Já não concordo muito consigo quando diz que nem tudo passa pelo dinheiro, quando sabemos o dinheiro é a mola da sociedade. E foi exatamente a perda de benefícios fiscais, a perda de apoios, que levou os pais a decidirem não terem filhos. Portanto, e como disse, não é só a parte social, é a parte económica também que é importante. E não dizemos que seja haver mais benefícios económicos, dizemos, é repor aquilo que foi retirado. E já é um bom princípio. E isto passa também pela, como a minha colega disse, alterar, portanto, as coisas não podem ser vistas só de uma vertente, isto leva a que seja repensado o estatuto do dirigente associativo. Portanto, não é apoio para todos os pais, dizemos que isso seria utópico, mas pelo menos aqueles que têm predisposição e que são eleitos, portanto o estatuto do dirigente associativo e o estatuto do voluntariado, eu julgo que têm muito a ver com todas essas nossas questões e mereciam ser vistos para que tudo trabalhasse em conjunto. Alterámos o Código de Trabalho para que os pais possam ser dispensados, mas depois o estatuto do dirigente associativo ou o estatuto do voluntariado não ser mexido, acaba por não haver suporte legal nem justificação para que as coisas sejam. Portanto, tudo isto está envolvido. E eu concordo, portanto, a parte financeira, porque tem a ver com o passo escolar, tem a ver com os manuais, tem a ver com todos esses apoios, que são uma carga enormíssima, que em prol de determinadas empresas e editoras estão a subcarregar quem pode ter filhos. Portanto, julgo que é importante. Obrigado.
O senhor deputado, só para fazer aqui um esclarecimento, provavelmente posso ter sido mal interpretada. Eu não disse que não era importante haver prestações sociais. O que eu disse é que só as prestações sociais não resolvem. E, portanto, que é isso que dizem os estudos e que a realidade internacional comparada nos indica. Não disse que não eram importantes. Até porque muitas das questões que estão aqui associadas, eu não me quero alongar até porque temos o tempo limitado, mas muitas das questões que estão aqui associadas envolvem dinheiro. E, portanto, e provavelmente sem necessidade de investimento, sem investimento, este problema não se vai resolver. Portanto, acho que enquanto aí estamos de acordo. Muito obrigada.
Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Eu penso. pensamos que já foi tudo dito. E continuamos disponíveis.
Nem que seja 2,01, pelo menos, porque pelo menos vamos tentar bloquear, mas que vai exigir um grande trabalho de quem está neste momento a governar o país ou quem virá a governar o país no futuro, em pensar em investir num Estado mais social, que não tem sido, que é aquilo que não tem sido efetuado nestes últimos anos. Tem havido uma decapitação no Estado Social e que nós vamos ter que eventualmente repensar se as políticas que efetuadas nos últimos anos foram positivas para contrariar esta falta de natalidade com novas políticas. Há aqui, eu por acaso falhou-me, que há aqui, neste trabalho que foi efetuado, que tem todo o mérito, aqui nunca fala nas crianças de um filho que nasce, não sei, de uma família qualquer com necessidades educativas especiais. Acho que aqui uma pequena falha relativamente às crianças com necessidades educativas especiais. Acho que eu pelo menos não consegui me aperceber, andei aqui à procura, se havia aqui alguma medida para famílias que têm filhos com necessidades educativas especiais, porque esses, a agravar toda a falta de Estado Social que tem havido nestes últimos anos, e até com a última legislação que foi efetuada para os alunos com necessidades educativas especiais, que tinham alguns apoios do Estado, que lhes foi retirado nesta última alteração da legislação. Portanto, crianças e jovens que têm necessidades educativas especiais pontuais, portanto, não são definitivas, não são para o resto da vida, deixaram de ter apoios sociais. Ou seja, esses apoios são pontuais, não são para o resto da vida, mas enquanto aquela criança ou jovem tiver necessidades educativas especiais, o Estado deve participar, deve ajudar a família para que consiga que o seu filho, educando, continue a ter educação. Que é, eu acho que é essencial, porque nós temos que também pensar na diferença e não só primar por aquilo que é igual, mas temos que pensar nas crianças e jovens que são um pouco diferentes. E desde já, o nosso muito obrigado por nos ter ouvido. Muito boa tarde.
Muito obrigada novamente pela disponibilidade do CNIP. Dizer que os relatórios que saírem do conjunto de audições, assim como o relatório desta audição do CNIP, serão documentos públicos, pelo que poderão depois, se assim vos interessar, consultar. Pronto, também podemos enviar por e-mail, fica essa indicação, naturalmente que sim. Claro que sim, certíssimo. Muito obrigada novamente.